Sonae é um dos maiores grupos empresariais em Portugal, mais conhecida na área do retalho e centros comerciais, aposta também em muitas outras áreas.
Uma delas é a hotelaria, na qual anunciou nesta semana uma nova aposta.
O nosso convidado é o diretor para a área de hotelaria da Sonae Capital, Pedro Capitão. Começamos por agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite para esta entrevista.
Obrigado pela convite.
E é mesmo por esta nova aposta que nós começamos. Porquê a abertura de um novo hotel em Lisboa e outro no Porto, para além da aposta completa que anunciaram nesta semana?
O grupo já tem a ambição de crescer no mercado nacional há vários anos e, portanto, isto na verdade é a concretização de um objetivo de longo prazo. Lisboa, particular importância por ser um mercado novo para nós, né? Temos base originalmente no Porto, e, portanto, é um objetivo que há muito tempo ambicionávamos e, sobretudo, no ativo que é.
Já lhe vamos perguntar também sobre o momento em que estes investimentos são anunciados, mas para já pergunto-lhe se também tem outros investimentos em vista e se nos pode, de forma, enfim, sintética, resumir quais são os planos, de uma forma geral, para a área de hotelaria da Sonae Capital.
Muito bem. O grupo tem hoje em dia 6 unidades em operação e tem com cerca de 1.100 unidades de alojamento em exploração e objetivo de, até 2024, aumentarem mais 600 unidades de alojamento.
Que se traduz em?
Em 12 hotéis.
Onde?
Porto, Lisboa e Algarve. Temos neste momento concretizadas estas duas oportunidades para abrir já neste ano e no próximo, portanto, Santa Apolónia, o de Auditório Riverside, e nos aliados o de Auditório Boulevard, em abril do próximo ano. Concretizando em 2024 mais uma unidade do Porto e no Algarve também na primavera de 2024.
Então, em termos globais, quando se espera que haja uma retoma do turismo em 2024, esperam ter quantas unidades hoteleiras em Portugal?
Em Portugal, as tais 12, tendo concretizado neste momento, e que em pipeline 10.
Não é? E essas 10 em pipeline serão em Portugal ou fora?
Em Portugal.
E não olham para investimentos fora do país?
Não. Neste momento, não.
Mas há algum motivo em especial? Ou porque é a aposta centrada só no mercado nacional?
Tem sido a nossa prioridade estratégica, onde temos encontrado, digamos assim, os mercados de Porto e Lisboa, é onde temos detectado as oportunidades do ponto de vista de crescimento, e é aí que temos centrado a nossa unidade, a nossa dimensão também, eu diria, para já consolidar Portugal.
Vamos olhar, se calhar, um bocadinho para os últimos meses. Sabemos que 2020 foi um ano muito difícil para o turismo. A maior parte das unidades hoteleiras ficaram fechadas. Creio que vocês também fecharam unidades. Neste momento, já estão todas abertas a operar?
Não. Efetivamente, fomos forçados, não é? Em função da ausência de procura, a encerrar grande parte das unidades durante o ano passado e depois também no início deste ano. A única exceção, Porto Palácio, no Porto, que esteve aberto desde o início e inclusivamente para apoio ao pessoal médico nos primeiros meses do confinamento. Para o verão, naturalmente, em função da abertura que tivemos no ano passado, tivemos condições de operar, sobretudo, lazer, os hotéis de lazer, portanto, Troia e Algarve. Temos, neste momento, ainda encerradas as unidades de cidade, digamos assim, com exceção do Porto do Palácio. Não é?
O que é, de certa forma, aparentemente contraditório com a ideia de abrir mais unidades de cidade, sobretudo em Lisboa e no Porto.
Sim. Nós acreditamos numa retoma do setor e do turismo, e isso, na verdade, é essa aposta no médio prazo, não é? Que nos faz perseguir este caminho. Isto, na verdade, eram decisões anteriores, acreditamos que é uma situação meramente temporária, e que esperamos esteja, na verdade, na fase final, não é? Com o plano de vacinação em curso, esperemos que seja, de facto, este final de verão o princípio definitivo da recuperação. Mas, nesse sentido, acreditamos que com a retoma, e ainda que nesta primeira fase as cidades estejam a registar uma retoma da procura mais lenta do que os destinos de lazer, com a retoma que esperamos que ocorrerá de forma definitiva em 2024, 2025, olhando, se calhar olhando para os indicadores que são as expectativas de retomas das ligações aéreas internacionais, esse como principal indicador para a área do turismo e da hotelaria em particular, será uma questão de tempo e, portanto...
Para Lisboa, em particular, poderemos ter aqui um problema adicional, porque está em cima da mesa a possibilidade de Lisboa recuar no plano de desconfinamento. Isto, enfim, no longo prazo não faz muita diferença, mas pelo menos para já isso não vos faz, enfim, estar a olhar com mais atenção para o tema e ponderar um adiamento?
Não. Veja, no caso concreto do Porto, a nossa decisão foi manter apenas uma unidade aberta, não é? E manter as restantes encerradas, até por uma questão de dimensão da procura, na medida em que não estamos presentes em Lisboa, e porque na verdade também isto é uma corrida de fundo, não é? Faz sentido abrirmos e começar a operar e trabalhar o mercado.
Deixa-me dar aqui um passo atrás acerca do conjunto de decisões na área da hotelaria que a Sonae Capital anunciou nesta semana, para lhe perguntar se tem uma estimativa de criação de postos de trabalho através desses investimentos.
Não tenho esse dado comigo.
Mas que expectativa tem então para este verão já no setor da hotelaria e em particular na vossa atividade?
Como referi, pouco otimistas no que diz respeito à cidade, portanto, não é? Como destino, e portanto, na verdade, não vemos nenhum sinal de retoma evidente até ao final do ano. E isto, creio, como sinal do setor, ou das principais cidades, Porto e Lisboa. Troia, com sinais positivos do ponto de vista da procura e expectativas de que poderemos fazer próximo do que fizemos em 2019, o que não deixa de ser um sinal muito positivo. Naturalmente, um destino com particular incidência de procura de portugueses, de nacionais, não é? Isso não deixa de ter... é por esse motivo que o desempenho melhor do que esperávamos. Em contraste também, o Algarve ainda muito aquém do que desejávamos, fruto das restrições de circulação internacional e da notícia recente de Portugal ter saído da lista verde. Não é?
E a isso adiciona, sendo que o turismo algarvio tem uma dependência muito grande do Reino Unido, a isso adiciona-se o facto de o desconfinamento em Inglaterra ter sido congelado durante 4 semanas. Certo. Isso não muda as vossas expectativas para o verão?
Enfim, sim, tempera o que são as expectativas que teríamos. Não é? Por um lado, na verdade, não fomos assistindo... Desde, na verdade, que Portugal desconfinou, quando começamos a programar quando é que poderemos operar, porque houve sempre esta incerteza de estaremos ou não em condições de abrir no verão, sendo que por vontade era evidente que sim. A procura esteve sempre abaixo do que esperávamos, com o anúncio da passagem de Portugal, integrando a lista verde, de facto, há uma recuperação forte na procura. Com a saída da lista, de imediato cancelamentos, não é? De imediato cancelamentos. Portanto, há aqui agora um grau de incerteza mais elevado se, de facto, se voltaremos ou não a reintegrar a lista. Em função dos dados a que estamos a assistir nos últimos dias ou semanas, provavelmente será improvável, portanto estaremos provavelmente próximos de um cenário do equivalente ao do ano passado, ou ligeiramente melhor.
Eu gostava só de dar aqui um passo atrás para perceber... Tem muitos investimentos em carteira, mas ainda não abordamos a questão de faturação propriamente dita. Uhum. À semelhança do que aconteceu com muitas cadeias hoteleiras, presumo que o ano 2020, em termos hoteleiros, para o grupo tenha sido difícil. Eu gostava de perceber o que é que esperam deste ano. Melhor que 2020, pior que 2020, e quando é que esperam voltar aos níveis de 2019?
Correto. De facto, o ano 2020 foi um desastre para o setor e inevitavelmente para nós. Portanto, tivemos uma quebra de cerca de 60% na faturação e que resultou em cerca de 11 milhões de euros de faturação no ano passado. Este ano prevemos crescer cerca de 20% face a 2020. sendo ainda um ano naturalmente...
E, portanto, ficando ainda muito aquém do
muito
valor aquém, de 2019.
Correto, exatamente. Portanto, sendo que, na verdade, é de retoma. As nossas perspectivas, até em função destes indicadores que vamos vendo de retoma da atividade, antecipamos que em 2024, provavelmente, estaremos em condições de ter recuperado integralmente, digamos, o nível de faturação ou de receitas de 2019. Creio que será este o consenso no setor, o que não deixa, apesar de tudo, ser relativamente rápido se conseguirmos concretizar, não é? Este será num cenário, eu diria, moderadamente otimista. Não há cenários, enfim, menos otimistas que nos apontam para...
O Banco de Portugal esta semana publicou uma previsão otimista para a economia portuguesa, com previsões de crescimento superiores até às do governo.
Previsto, exatamente. Sim, sim. Para este ano, não é? Cerca de 4-5%.
E prevendo que o nível pré-pandemia seja retomado em meados do próximo ano e não no final.
Na hotelaria não deixa de ser, apesar da atividade económica interna e do que é, na verdade, o crescimento da atividade em Portugal, a hotelaria, o setor do turismo em geral, está altamente dependente da procura internacional, não é? Portanto, dos 70 milhões de dormidas que tivemos em Portugal em 2019, dois terços são internacionais e, portanto, é esse o grande fator de... vai fazer o Michel Ponteiro.
Mas o facto de esta pandemia também ter feito aumentar o célebre frase, o vá para fora, cá dentro, isso ajuda de alguma forma a compensar ou a colmatar, nem que seja um pouco, das perdas que são originadas pela ausência de turistas estrangeiros?
Eu diria mitiga, mas não mitiga. Mitiga. E acho que, mais uma vez, dependerá de circunstâncias diferentes e de destinos, não é? Continuo a apontar o caso de Troia, acho que é um excelente, provavelmente, exemplo do que é outros destinos que beneficiaram da procura nacional centrada em Portugal. Naturalmente tem as suas características intrínsecas que tornam um destino de excelência, mas isso não é verdade das cidades, nem é possível fazer face a esse volume, não é? E não é verdade no Algarve.
Gostava de abordar o plano do governo para a reativação do turismo. Foi anunciado recentemente que vai dar uma injeção na casa dos 6 mil milhões de euros nos próximos anos. Como é que vê este plano concretamente? Acha que vai ser suficiente para reativar o turismo, especialmente nos próximos anos, e cumprir o objetivo da sustentabilidade?
Quer dizer, toda a ajuda é sempre bem-vinda e importante, não é? Veja-se até agora o momento que nós passamos, não é? Ainda que algumas das decisões possam ter sido, se calhar, mais lentas do que o próprio setor que necessitava para tomar decisão.
Como, por exemplo?
Por exemplo, as medidas do layoff simplificado foram fundamentais, certamente, para o setor aguentar e para as empresas aguentarem meses sem atividade. Portanto, como medidas de capitalização das empresas, de financiamento, não é? e de apoio também aos fenómenos de transição, seja climática, seja digital, são fundamentais para o setor.
E, de uma forma geral, que balanço faz das medidas do governo para apoio ao setor, naturalmente?
Como referi, positivas, não é? Na medida em que foram fundamentais... financiamento, de apoio à tesouraria, de capitalização e, sobretudo, de apoio ao emprego. Eu a única crítica que faço é, efetivamente, o ritmo que foram sendo tomadas as decisões, que não são nem sempre compatíveis com a velocidade com que temos que tomar decisões.
Não é? E faria sentido prolongar ainda algumas destas medidas?
Exatamente, era o meu ponto. Neste momento... se olharmos para os dados de mercado e para o que é que são as expectativas de procura até ao final do ano, e tendo em conta que as medidas precisamente de apoio ao emprego de layoff simplificado terminam em setembro, provavelmente já temos que começar a refletir sobre a seu prolongamento, provavelmente, pelo menos até ao final do primeiro trimestre.
E se isso não acontecer, pode haver postos de trabalho em risco?
No setor admito que sim, Nós, no caso da Sonae Capital, sobretudo em função do que foi o desempenho do ano passado, já tomamos as medidas necessárias de, digamos, de reorganização.
Pode explicar um bocadinho melhor o que é que isso quer dizer?
Na medida que no ano passado tínhamos expectativas de uma procura deprimida ou elevado risco de ela não ocorrer, não é? Mesmo ao longo deste ano, fomos tomando as medidas de não renovação, sobretudo de contratos a termo que tínhamos, e portanto manter...
Mas não despediram efetivos?
Não.
Nem pretendem fazê-lo?
Nem pretendemos fazê-lo.
Eu gostava ainda de focar-me um bocadinho neste plano para o governo, que o Governo lançou, aliás. Um dos números que consta do documento é que o plano tem o objetivo de receitas turísticas de mais de 9 mil milhões de euros neste ano. É uma meta, face ao que sabemos hoje, que considera atingível?
9 mil milhões de euros para o...
Para o ano de 2021, nas receitas turísticas.
Não tenho... Não sei responder a isso.
Gostava ainda de voltar um bocadinho atrás e olharmos para o hotel de Lisboa, que é o hotel que vai nascer em Santa Apolónia, está quase pronto, segundo a expectativa que tem, vai ser inaugurado ainda este ano.
Este ano, correto.
No último trimestre do ano. É uma localização muito central. Porquê Lisboa numa localização como aquela?
Nós, como referi, perseguíamos o objetivo de Lisboa há já algum tempo. A dimensão do ativo, a sua localização, sobretudo em frente ao Rio Tejo, não é? e num edifício simbólico como é para a cidade de Lisboa, é para nós uma honra poder operar um hotel naquele local. E, portanto, entendemos que estamos no centro de Lisboa e com possibilidade de explorar o pleno potencial turístico da cidade.
Portugal tem tradicionalmente uma fonte muito pouco diversificada de emissores de turistas. São meia dúzia de países que compõem o grosso da maioria dos turistas que visitam o país. Não deveríamos fazer mais por diversificar a origem das pessoas que nos visitam, e o plano de promoção do turismo que o Governo lançou não deveria ter isso também em maior conta?
Certamente que sim. Aliás, como estamos a ver neste momento, precisamente um dos riscos de estar demasiado exposto, não é? a um mercado emissor, se pensarmos no mercado britânico a título de exemplo, tem de facto, estamos muito dependentes, mesmo do ponto de vista de concorrencial, de negociação. Não deixa de ser verdade que a proximidade geográfica continua a representar, não é? E é um aspecto fundamental para o volume que temos hoje em dia, não é? Eu acho que não podemos esquecer que é o fenómeno das ligações aéreas de curto e médio, não é? Digamos, distância, que tem potenciado é o fenómeno turístico, não é?
Ainda assim, há algumas exceções. Por exemplo, nos últimos anos, pré-pandemia, o mercado norte-americano tem tido um peso cada vez maior.
Exatamente.
No turismo nacional.
Sim, é verdade. Tem crescido. Portanto, é, sem dúvida, fundamental diversificar, procurar novos mercados emissores de dimensão relevante, com poder de compra. Isso deve ser e tem sido um desígnio estratégico, quer do Turismo de Portugal, quer do Governo da última década, pelo menos. Não é?
Vamos falar novamente de medidas lançadas pelo Governo para apoiar o setor, e uma delas, uma das que foi mais faladas, é o e-voucher. O que lhe pergunto é se considera que vai ter um efeito prático de ajuda ao setor do turismo.
Eu admito que sim, como creio que terá impacto positivo. Todas as medidas que potenciem o consumo, não é? E que originem essa e que potenciem a geração de receita, eu acho que os clientes e os particulares, os consumidores, são, como eu diria, sensíveis, não é? Precisamente a essas vantagens. E, portanto, acho que vai.
Por outro lado, também são sensíveis à complexidade do processo, não é? E já percebemos que este não vai ser o processo mais simples possível para o consumidor. Certo. Isto implica vários passos e apps, instalação de apps e várias coisas. Não deveria ser um processo mais simples?
Mais simples, isso inteiramente de acordo, não é? Aliás, temos tido. Vimos recentemente a experiência do que foi uma app para controlar a pandemia e a baixa adesão. E certamente processos simples são muito mais e ágeis, são mais trazem mais resultados do que processos complexos.
Eu gostava de voltar um pouco àquilo que já falamos e perceber concretamente no caso da Sonae Capital, da parte da hotelaria, que tipo de apoios públicos recorreram e concretamente o que é que se deveria manter. Já percebemos que a parte do layoff para os trabalhadores era uma necessidade, pelo menos até ao primeiro trimestre do próximo ano, uma data que muitos acreditam que já iniciará verdadeiramente uma retoma da atividade turística por causa das condições sanitárias. Concretamente, o que é que deveria também manter-se para especificamente o setor do turismo? Que tipo de apoios deveriam ficar para o turismo?
Para o turismo. Bem, se pensarmos a forma como esta crise afetou as empresas, na verdade o que nós fomos confrontados foi uma ausência quase total de receita e somos um setor, por norma, com custos fixos elevados, não é? Portanto, aqui temos de imediato, o que nos falta é dinheiro, certo? Cash flow. Utilizando uma expressão em inglês, mas na verdade é isso que nos falta ao setor de imediato e durante os meses. Portanto, temos que ter formas de compensar isto no imediato, seja depois de tesouraria e naturalmente depois o que é a sustentabilidade de médio e longo prazo. E portanto, as formas de capitalização, de apoio à capitalização das empresas será fundamental. Algumas medidas de natureza fiscal, mas que na verdade se traduzem também em que é minorar o impacto do cash flow das empresas.
A Sonae Capital, na parte da hotelaria, tem créditos em moratória, vai tentar aderir aos mecanismos que, pelo menos para já, parecem que vão existir, nomeadamente as soluções de capitalização de empresas que também estava a avançar, que o governo já prevê.
Digamos, a dimensão da organização faz com que algumas das medidas que foram lançadas não as pudéssemos utilizar, não é? E, portanto, ainda que haja agora...
E a dimensão do grupo como um todo?
A dimensão do grupo como todo, que é sempre entendido, não necessariamente da unidade de hotelaria, mas só na Capital. Só na Capital. E, portanto, isso, na verdade, inibiu-nos de recorrer a algumas das medidas e, portanto, recorremos essencialmente às medidas de apoio ao emprego, portanto, o vulgo layoff simplificado.
Portanto, não tem crédito sobre moradia?
Não.
Numa altura em que, como já percebemos, já o disse também, a hotelaria é um dos setores mais afetados pela pandemia, acredita que vai haver movimentos de concentração no setor e a Sonae Capital pode, dado que tem um plano de expansão que já revelou, olhar para esses ativos que eventualmente possam ir para o mercado?
Sim. Por um lado, temos interesse, naturalmente, na medida em que queremos crescer e, portanto, faz sentido olharmos para oportunidades dentro do que são os nossos horizontes, digamos, as nossas prioridades de crescimento geográfico. Certamente que sim. Eu diria que esta crise é provavelmente mais uma oportunidade para a consolidação do setor, que é altamente fragmentado. Mas eu já ouço falar da consolidação do setor há muitos anos e não temos visto sinais evidentes de que isso aconteça.
Mas ainda assim estão a olhar para o mercado para eventualmente ativos que possam adquirir?
Correto, sim. Estamos abertos para oportunidades desse género.
Especificamente em algum ponto geográfico? Lisboa, Porto?
Porto, Lisboa. Do ponto de vista de prioridade geográfica, mantemos essa intenção.
Ainda sobre as moratórias, e apesar da Sonae Capital não ter créditos em moratória, pergunto-lhe, enquanto, enfim, conhecedor privilegiado do setor do turismo, se considera que as medidas para amortecer o impacto, não é, do fim das moratórias vão, de facto, servem ao setor como um todo?
Sim, servem. Tem essa... Eu acho que vão... Aliás, Se assim não fosse, provavelmente estaríamos decorridos já há cerca de um ano e meio. De pandemia, provavelmente já estaríamos a assistir a impactos mais nefastos no setor, não é? Do ponto de vista de sustentabilidade das empresas. Até este momento, quase não ouvimos falar de casos de falência, não é? E, portanto, isso é sinal de que as medidas estão a ter impacto positivo, pelo menos no curto prazo.
Olhando para a operação da Sonae Capital, olhando especificamente para Troia, um dos pontos emblemáticos da operação que tem, em Troia tem apartamentos, casas de praia, um segmento que está incluído dentro de um hotel, mas permite, de certa forma, um distanciamento maior. É uma das apostas que têm pensadas para o futuro, este tipo de localizações e de tipo de infraestrutura e também, concretamente, este tipo de infraestruturas pode ser opção, por exemplo, num destino como o Algarve?
A nossa experiência do último ano demonstrou, de facto, que foi um produto que teve maior procura, né? E, de facto, eu diria, um aumento na preferência dos consumidores, sem dúvida. É uma circunstância particular de Troia na medida que é um desenvolvimento da Sonae Capital desde 2008 no desenvolvimento de um resort turístico em Troia. Já existem diversos casos de sucesso no Algarve com empreendimentos turísticos desta natureza.
Mas seria para vocês um ponto a olhar ou querem, digamos, com um hotel convencional?
Temos como preferencialmente o hotel como comunidade de exploração. Um dos nossos projetos no Algarve tem uma componente de turismo residencial.
Para terminar esta entrevista, perguntamos-lhe como é que olha para a situação da TAP, que é um importante veículo de importação de turistas, vou dizer assim. Pergunto-lhe se considera que a dimensão com que a TAP vai ficar depois desta reestruturação serve ao setor do turismo.
Nesse aspecto é um ator fundamental para nós, para o país e para o setor turístico em particular. Eu acho que a TAP tem aqui uma decisão política importante, que é, de facto, qual vai ser o seu papel no futuro, não é? Quer dizer, dois caminhos. Se queremos que opere enquanto como uma empresa sustentável do ponto de vista financeiro, provavelmente vai ter que fazer um caminho de redução de atividade, de reflexão sobre rotas, e, portanto, teremos uma empresa que funciona dentro dos trâmites, não é? Normais e que são esperados e que não pese, quer no orçamento de Estado, quer nos contribuintes. Por outro lado, temos que ver se é este o papel estratégico que a TAP deve desempenhar, não é? Enquanto companhia de bandeira e pelo menos parece ser o seu desígnio, que é como uma das peças de atração, de abertura de novas rotas.
Aliás, nos últimos anos, as opções da TAP em termos de novas rotas são de alguma forma coincidentes com o crescimento de alguns mercados turísticos, Brasil, Estados Unidos.
Precisamente. E esse é um aspecto importante. Será provavelmente um papel a desempenhar pela TAP. Não tenho elementos suficientes para saber se esse caminho, não necessariamente sustentável do ponto de vista da empresa de per si, não é? Gera, benefícios económicos, indiretos, não é? Na economia, que mais do que compensem, não é? E que do ponto de vista de sociedade ou do país, que faça sentido essa aposta. Eu acho que faltava clarificar isso, não é? Como caminho a seguir para a TAP.
Portanto, a TAP, enquanto empresa pública neste momento, deve ser uma alavanca verdadeiramente para o turismo.
Sim, correto.
E não o está a ser ou acha que está nesse caminho?
Como vimos, ela tem desempenhado esse papel do ponto de vista de angariação e de abertura de novas rotas no passado. Eu acho que teremos que fazer, como em tudo, temos que fazer a conta. E se este, quer o apoio dos 3,7 mil milhões de euros que temos em cima da mesa para o futuro da TAP, se é um investimento que faz sentido do ponto de vista do benefício total para o país.
Pedro Capitão, diretor para a área de hotelaria da Sonae Capital. Obrigado. Espaço agora para a análise do economista João Duque. João, nesta semana o Banco de Portugal publicou novas projeções económicas, melhores do que as do Governo, ou antes francamente melhores, e levou a estimativa de crescimento do PIB neste ano de 3,9% para 4,8%. Será otimismo a mais?
Pois, eu diria que sim. Talvez porque o Banco de Portugal esteja influenciado fortemente por um novo indicador que eles têm, que é um indicador diário de atividade económica e que está a ter um comportamento absolutamente ímpar neste último, digamos, trimestre. Portanto, estamos a falar do segundo trimestre. E porquê? Porque está a apresentar indicadores face ao ano anterior da ordem do crescimento de 20% na atividade económica. Bom, se fossem 20%...
Num ano normal... Não, isso seria absolutamente extraordinário.
O problema é que, qual é a base de partida? A base de partida é o segundo trimestre do ano passado, que foi o trimestre que praticamente nós estivemos totalmente confinados. Portanto, uma quebra muito grande na atividade económica e que, portanto, sobre essa base de partida, um crescimento de 20% seria muito significativo. No entanto, este indicador não é um indicador do PIB. É um indicador que tem alguns setores de atividade, como na área turística, etc., com contagens que se podem fazer, portanto, com o chamado indicador avançado, e também com base nos pagamentos em cartão de crédito, cartão de débito, etc. Portanto, mas há aqui, a meu ver, um problema, é que nós alterámos muito o nosso comportamento até na forma do pagamento. Agora, em cima disto, nós temos duas novidades, e que são duas novidades, a meu ver, muito significativas. Primeiro, os britânicos, E não sabemos, em boa verdade, quando é que eles vão voltar. Segundo, agora esta super recente notícia de uma travagem brusca e até um voltar atrás na área metropolitana de Lisboa. E a área metropolitana de Lisboa, para o bem e para o mal, que é muito concentrada, concentra em si um grande poder de aquisição. Nomeadamente, tem dentro de si muitos com segundas casas, segundas residências, e com até uma população com capacidade para fazer turismo nacional.
E aí ligamos ao tema do turismo.
É verdade. Portanto, assim, o setor está muito abalado e ainda ficou mais abalado com estes dois choques, eu diria que são...
No turismo, parece que a cada momento de esperança vem logo outra a seguir, que é uma espécie de balde de água fria. É verdade. Falavas do Reino Unido. Agora, para além de ter Portugal fora da lista verde, congelou o próprio desconfinamento deles durante 4 semanas. Isto deixa-nos a pensar e tem consequências no nosso turismo.
Tem, seguramente, porque isto deixa-nos seriamente a pensar. Especialmente um país que está muitíssimo mais avançado do que nós em termos de cobertura da população com vacinação. Quer dizer, é uma economia avançada, sem grandes problemas, quer dizer, potencialmente, com um sistema de saúde potencialmente mais poderoso que o nosso para acomodar situações de pico, e eles andam para trás. E, portanto, com esta retração dos britânicos, eu sinceramente fico muito temeroso face àquilo que possa ser o desenvolvimento em Portugal. Particularmente com a nossa ligação e em que a estirpe que está aparentemente em crescimento em Portugal é a mesma deles. Portanto, quer dizer, eu temo que aquela projeção feita pelo Banco de Portugal com base num indicador que eu já falei sobre as pequenas fragilidades que o indicador tem como um indicador muito robusto, avançado, para se tirar uma média. Segundo, face àquilo que são os desenvolvimentos mais recentes do surto, eu temo que nós tenhamos este verão potencialmente pior que o do ano passado. E esse, então, para mim, esse é o cenário que eu diria impensável há um mês atrás, porque eu não via razão nenhuma porque é que o verão deste ano deveria ser pior que o do ano passado, mas agora, infelizmente, estou a ver sinais que me preocupam muito. E, portanto, ou nós conseguimos debelar o problema a muito curto prazo e conseguimos reativar a confiança do mercado e dos britânicos para voltarem, ou de outros países que possam, de alguma forma, supletivamente, dar aqui um certo elan ao setor do turismo, eu vejo isto com muito maus olhos.
Até porque, e tu já afloraste esse tema, vamos agora desenvolvê-lo um pouco, há esta questão da área metropolitana de Lisboa, e quem conhece a região de Lisboa sabe que são muito poucos os lisboetas de gema, digamos assim, com pais e avós e bisavós lisboeta. Toda a gente tem alguém na terra, é assim que se diz.
É verdade, se bem que agora já começamos a ter muitos que nasceram em Lisboa, essa é a chamada primeira geração de Lisboa. Eu sou o típico caso. Eu nasci em 61 e sou a primeira geração de Lisboa. No entanto, eu sinto que, apesar de ter nascido em Lisboa e me sentir como lisboeta, eu sinto que uma boa parte de mim está sediada ali na zona de Torres Novas, que é a origem dos meus pais. E, portanto, isto, e como eu, existe muita gente. E
dezenas, tem casa, centenas de milhares.
Portanto, tenho casa lá, posso-me deslocar. Muitos compraram casas fora, portanto, pequenas, segundas habitações.
Ou ainda têm lá a família que vão visitar.
Exatamente. E, portanto, naturalmente, temos essa impossibilidade de desenvolver internamente aquilo que era uma economia local com aquilo que, como fizemos o ano passado no verão.
Portanto, a fraca compensação que, apesar de tudo, o turismo interno dava à quebra do turismo externo fica um pouco colocada em causa com este fecho de Lisboa.
Completamente. Até, vamos lá ver. Porque as pessoas de Lisboa dificilmente irão dormir a Sintra. Poderão fazer, mas, quer dizer, uma pessoa que vive em Sintra vai dormir a Mafra? Não vai. Quer dizer, portanto, nem no turismo de habitação, etc., dá muito jeito. E, portanto, convenhamos que este é um duro golpe. Eu percebo que a União Europeia está apostada a tentar recuperar a dinâmica do turismo. O passaporte, aquele documento digital, certificado digital, é uma boa chega. Eu já fiz a experiência, andei logo de volta do site quando disseram que estava disponível. Fiz a minha experiência, tenho o meu certificado de recuperação, portanto, ainda estou num período de recuperação. Mas pronto, é alguma coisa que eu percebo que é um esforço grande. O governo também está empenhado nisso e é fundamental fazê-lo, mas de repente este confinamento de volta, pelo menos da área metropolitana de Lisboa, é uma péssima notícia e só vem agravar aquilo que é a minha expectativa. Portanto, eu continuo na minha projeção inicial, crescimento em Portugal entre os 3% e os 4%.
A Vida do Dinheiro, aos sábados no Dinheiro Vivo, com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias, e em permanência em tsf.pt.